Miguel La Sálvia, prazer a gente se encontrar aqui no Gregário, na verdade se reencontrar, e é uma dessas coisas geniais do esporte da bicicleta, que a gente estudou junto há décadas atrás, no século passado, mas a bicicleta manteve a conexão entre nós e você faz um trabalho fundamental no Rio de Janeiro. Obrigado, prazer em ter você aqui. Primeiro começando sobre o trabalho que você tem feito fundamental e de extrema importância para o ciclismo no Rio de Janeiro.
Álvaro, o prazer é todo meu. Realmente, as duas rodas nos propiciam coisas inimagináveis. A gente se encontrar quase 50 anos depois é realmente só dessas coisas que a bicicleta proporciona. A Comissão de Segurança do Ciclismo no Rio de Janeiro foi criada em 2013, fruto de um acidente com a perda de um amigo, Pedro Nicolai, no dia 30 de abril de 2013. Treinando triatleta, super ativo, treinando na Vieira Soto, por conta das obras do metrô, houve uma mudança no, nas linhas de ônibus e um ônibus cruzava do Jardim de Alá para entrar na Henrique Dumont e o Pedro vinha no sentido Arpoador Leblon, clipado numa time trial, e bateu contra o ônibus. E parecia que estava muito bem, a gente fez o socorro na hora. Chamamos a ambulância, ele conversando, ajoelhado, próximo dele, só que, na verdade, ele tinha feito um pneumotórax. Então, uma das costelas perfurou o pulmão e aí ele rapidamente veio a falecer durante o trânsito no caminho do hospital. Aí nós nos juntamos, Rafael Paz, os outros amigos, procuramos montar uma associação de forma que tivéssemos uma interlocução com os gestores da cidade para olhar a bicicleta com mais segurança. E aí, absolutamente amadoristicamente, a gente saiu falando com todo mundo que a gente conhecia e ouvindo opiniões de que forma a gente atuaria, levando esse processo para frente. Inicialmente, a gente achava que devia ser uma coisa formal, mas na prática a burocracia acabou, proibindo quase que a qualquer movimento nesse sentido. Nós acabamos optando por fazer uma coisa mais simples. Ou seja, a comissão não tem personalidade jurídica, ela é simplesmente uma associação civil de pessoas com prol do bem da bicicleta. Aí começamos a articular com deputados da cidade, vereadores da cidade, de forma a criar condições para que melhor a gente pudesse treinar em segurança. Inicialmente foram colocadas algumas placas, pintadas algumas faixas na Vieira Soto, colocando placas de áreas de treinamento, mas nada disso ainda era muito incipiente no sentido da segurança prática, na verdade. Até que no final de outubro, 6 ou 7 meses depois, a gente conseguiu um projeto de lei que criasse a área de proteção ao ciclismo de competição. Inicialmente foi feito no Aterro do Flamengo, ali iniciando na estátua do Estácio de Sá, na área onde foi fundada a cidade, e seguindo até o Santos Dumont, a rotatória do Santos Dumont, um circuito de 7,5 km, que inicialmente funcionou de segunda a sexta, de 4 às 5:30 da manhã, protegido pela Guarda Municipal, fechando pela Sete Rio, e alguns carros da PM faziam também a circulação em motos naquele sentido, porque era uma área muito erma, né? Muito mal atendida em termos de segurança, o Aterro do Flamengo. Com a movimentação dos ciclistas, aquilo foi mudando também. Ao longo do tempo, mais pessoas foram entrando no circuito. A gente foi vendo que alguns dias eram menos movimentados que outros, também adequando a capacidade de gestão da cidade, ou seja, tinha dias, segunda-feira, por exemplo, o pessoal tinha um final de semana de treino longo, então segunda-feira poucos iam treinar ciclismo no aterro. Então a gente tirou a segunda, deixou terça, quarta e quinta. Logo depois tivemos um outro acidente, o Guilherme Paiva, que sofreu um atropelamento na barra. E aí criamos a segunda área, na área da reserva do Recreio dos Bandeirantes, uma área de 11 quilômetros, indo e voltando em linha reta, também nos mesmos moldes da PCC do Aterro, terças, quartas e quintas no mesmo horário. E é impressionante, porque o volume de tem gente hoje, Álvaro, que nunca pedalou na estrada, que aprendeu a pedalar 6, 7 anos atrás e só pedala nas APC6. Quer dizer, criou-se uma cultura de treino em segurança. É lógico que, como tudo, o aumento do número de praticantes, a pouca habilidade de muitos deles, a gente tem que ordenar de alguma forma. O aterro, por exemplo, são dois circuitos. Tem um circuito curto, que são as duas pistas da esquerda, e o circuito longo, as duas pistas da direita. A pista mais próxima do canteiro é a de alta velocidade, a pista do meio é a de média ou baixa velocidade. Muita gente acaba não respeitando, né? Tem sempre aquelas confusões de pelotões, passagens pelos lados errados, mas entre mortos e feridos, pelo menos ninguém nunca mais teve um acidente fatal desde essas condições criadas com mais segurança para todo mundo.
Entre mortos e feridos, sem mortos e feridos.
Salvando-se todos, esse é o mais importante. E agora, a cereja do bolo foi que nós tínhamos uma área do centro da cidade, que é a área portuária, com a criação do túnel Marcelo Alencar, quando houve a derrubada da perimetral. Aquilo é uma área, enfim, também especial, porque era muito mal aproveitada e no domingo tem muito pouco movimento. Então, a gente conseguiu sensibilizar a prefeitura de criar uma outra área num horário mais saudável, no sentido de 6 às 8 da manhã de um domingo. Você não precisa acordar às 3 da manhã para ir pedalar no aterro. Então, é um lugar que tem tido um afluxo de 400, 500 ciclistas no final de semana. Também expandimos para outras áreas menos nobres da cidade. Criamos o Parque APCC do Parque Madureira, a APCC do Parque Radical de Deodoro. Então, a cidade hoje conta com 5 áreas protegidas de ciclismo para treinamento de performance, de pouca performance ou de nenhuma performance, para todos os gostos, em todos os cantos da cidade.
Miguel, ouvindo você falar, me lembra uma fala da Melinda Gates, de que tem uma atitude, né, dela e do ex-marido do Bill Gates na ONG deles, e uma fala da consciência de que tem coisas que o Estado não consegue fazer e que nós, como sociedade civil, temos que nos articular para ajudar que o Estado faça. E eu acho que essa iniciativa de vocês, como algo que nem tem personalidade jurídica, que não tem um ganho econômico para ninguém, mas que é um aspecto de exercício de civilidade, exercício de articular. Exatamente. Pelo bem comum e por um esporte que a gente gosta, que seja praticado com segurança.
Esse é o ponto básico do nosso trabalho, Álvaro, porque é o que eu digo, a sociedade civil organizada, junto ao poder público, a grande maioria das pessoas tem a tendência a dizer que por pagar impostos eles têm obrigação de receber em torno tudo. Só que a verdade é que a gente vive no Brasil, a gente não vive na Suíça, na Bélgica ou na Áustria, né? Então, a gente tem que se mobilizar em termos de cidadania para que a gente possa auxiliar aonde o Estado esteja falho, de alguma forma, para que todos os outros também se beneficiem, principalmente aqueles que têm mais condição, conhecimento, esclarecimento, trazendo essa condição de comunidade como um todo. Há que haver um movimento mútuo, tanto da sociedade em prol disso, quanto do governo, do poder concedente, gestor, porque é custo, né? A gente tem numa PCC, às vezes, 25, 28 agentes da Guarda Municipal operando aquela movimentação de trânsito, de segurança, de organização, 3 vezes por semana, no caso, contando com o Porto. Então, é possível, mas é uma coisa que dá trabalho.
Vai ser inspirador para outras cidades. São Paulo tem o privilégio de ter a ciclovia do Pinheiros numa combinação de uma equação diferente, mas já se discute também de fazer a PCCs e espero que quem esteja nos ouvindo de outras cidades se entusiasme de fazer um movimento da coragem e da dedicação.
Eu me coloco à disposição, já tem acontecido, nós já fomos procurados por 8 estados diferentes que já funcionam, Tocantins, Maceió, Paraíba, e funcionam a PCCs por conta disso.